Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DupraCast. Hoje um episódio muito inusitado, porque para falar da minha rotina com vocês, eu convidei ninguém menos do que todas as pessoas que participam dessa nossa rotina. E as pessoas que participam dessa nossa rotina, e muitas vezes elas que fazem essa nossa rotina. Estamos aqui, Dona Grazi, Carolzinha, Dona Leide, e a gente vai falar um pouco como que eu monto a minha rotina para a gente ter uma maior produtividade, algumas perguntas que vocês mandaram na caixinha de perguntas que eu coloquei lá no Instagram. Então, Dona Leide vai levantar com vocês as perguntas, ela já está com as perguntas ali anotadas no celular e vai fazer as perguntas mais coerentes que vocês mandaram sobre a nossa rotina. Dona Leide, começa a sabatina.
Eita, papai. Vamos lá. Vamos começar por essa aqui. O que que o doutor faz no day off dele? Essa pergunta, eu vou te falar, hein? É boa.
É, na verdade, assim, primeiro, são poucos day offs mesmo que eu tenho, porque o fato, né, da gente não estar aqui trabalhando presencialmente não significa que eu não estou trabalhando de casa. Então, geralmente, day off mesmo, off, de eu não fazer nada de trabalho, eu acho que são contados nos dedos, talvez no ano. Aí, eu acho que meus day offs são, acho que quando eu tiro férias ou quando eu viajo para algum lugar. Quando eu estou em São Paulo, assim, raramente eu faço day off. Eu sempre tenho algum levantamento para fazer, alguma leitura. E, obviamente, eu tento sempre equilibrar o que é relaxamento e o que é trabalho. Então, mesmo eu tendo um dia... sábado é sábado-feira, a gente opera todo sabadão. Mas domingo também é domingo-feira, porque eu tenho que fazer o balanço, tenho que ver as planilhas que a Carol preparou para mim, tenho que ver o que a Carol comeu bola e o que a Carol não comeu bola. Então, a grande questão do day off é diferenciar o que é day off de um trabalho formal, né, de vir trabalhar ou de atender, e o que é day off aquele dia que realmente você não faz nada, você só faz o que te dá realmente assim, aquela sensação de leveza. Até os livros que você lê no day off, você muda, né? Então, quando eu estou fazendo uma pesquisa, um levantamento de alguma coisa, são livros mais maçantes, são livros mais critérios de pesquisa tal. Quando eu estou lendo um livro de day off, é um livro, né, água com açúcar, para você se deliciar em alguma história. Então, day off mesmo são raros. Eu acho que eu faço day off nas férias, geralmente eu tiro aí ou corrido. Antigamente a gente fazia um mês corrido, né? A gente programava ficar um mês inteiro. Aí a Carolzinha ficava 2 semanas, a Leide mais 2 semanas e a Grazi ficava o mês inteiro na Bahia, voltava toda bronzeada. Então agora a gente está fazendo um esquema um pouco diferente. Agora a gente está fazendo um esquema... depois da pandemia a gente não fez mais, né? Mas a gente fazia um esquema de férias mais ou menos de 15 dias e eu estou fazendo um sistema de a cada 2-3 meses fazer uns 4 dias de recuperação rápida. Então é uma nova estratégia que eu criei assim para mim, para tentar... eu tentei assim... Eu percebi que nas férias eu ficava realmente muito criativo, muito produtivo. Então eu comecei a tentar fazer uma forma com que eu também sentisse isso durante o trabalho. E uma das formas que eu achei é sacar o quanto está abaixando a minha criação, minha produtividade. Quando eu estou começando a entrar na mesmice dos pensamentos, eu programo aí uns 4 dias de ejeção em algum lugar que tenha natureza e aí eu já recupero, já tenho a recuperação extra rápida. Então, eu tenho tirado um final de semana por mês para estar na natureza e geralmente a cada 3 meses uns 4 dias para fazer uns 4 dias off e umas férias aí de talvez 15 dias. E acho que quase até o Natal a gente trabalha, né?
Sim, tem uma fofoca pra fazer. Uma pessoa muito próxima me disse que ele tava lá, tal, no sábado estudando, porque ele passa o dia inteiro, assim, sábado não, domingo, estudando, tal, levantando os artigos dele. Aí falou, vamos ali no restaurante, vamos. Aí na hora que ele pegou o carro pra ir no restaurante, ele começou a ouvir um podcast. Ela falou, pelo amor de Deus, guarda esse podcast, vamos relaxar. Ele tenta usar todo o tempo que ele tem pra sempre estar produzindo, aprendendo algo.
É, total, eu lembro desse dia. Geralmente a galera não curte muito, né, esse esquema alta produtividade. Mas é quase como se fosse uma escolha, né? Eu lembro, Lê, quando você falou aí, quando eu saí de São Paulo para ir para Santos para começar a estudar medicina, eu tinha vários, né? Eu era bem sociável, vários amigos, tocava em banda, etc. Então, nessa época aí, quando eu comecei a entrar numa rotina de não conseguir mais ter contato com a galera, isso começou até antes da faculdade para prestar vestibular, eu percebi que os meus amigos mudaram muito, porque... alguns não aceitavam, né? Você não estar presente, você estar completamente distante, você priorizar o estudo, você faltar em alguns eventos comemorativos, né? A Grazi que dá risada.
Eu sou testemunha de todos. Batizado, casamento, nada ele faz.
Eu
viu?
Brinco assim, chá que quando bebê. Ele for ter um filho, ele vai operar no mesmo hospital que esse filho vai nascer.
Não, não é assim.
Exatamente.
Faz aí a próxima pergunta que a gente vai contando da rotina antes que vocês parem de ouvir aqui, vai falar, meu, o cara é muito louco. Mas não é bem assim. Eu, claro, alguns eventos muito importantes eu separo a agenda, mas a Graça está dando risada.
Eu tô dando risada aqui, né?
Mas é porque realmente atrapalha muito não a produtividade, mas atrapalha a rotina. Então, eu não sou um cara muito de festas, assim, no sentido de datas, né? Tipo, eu nem ligo muito pro meu aniversário, pra data de não sei o quê.
No aniversário dele, ele nunca tá aqui.
Amanhã é aniversário de fulano. Doutor, você deu parabéns pro doutor? Doutor, você fez isso?
Por falar nisso, tô devendo uns 20 presentes, até o da Carolzinha aí esse ano.
Meu presente ainda não chegou, gente.
Verdade.
Mas, só fazendo um ensejo, a nossa agenda ela é muito estudada, né? Desde os dias de cirurgia, desde os dias de atendimento, inclusive os cursos que o doutor acaba ministrando, lives, tudo é muito cronometrado. Então fica complicado esses eventos sociais, eles acabam fugindo um pouco, porque a agenda já tem todo um compromisso, toda uma confirmação antecipada, e a gente trabalha assim, com um briefing de 4-5 meses tranquilo,
praticamente,
né?
Praticamente uma agenda anual.
Exato,
né?
Exato.
Doctor, essa pergunta foi a que mais teve aqui. Quantas horas você dorme por dia?
É variável também. Geralmente, assim, se eu for pensar o que eu preciso realmente de horas, eu fico bem com umas 7-8 horas. Tem dois sistemas. Ou eu durmo de 7-8, e que é bastante, assim. 8 eu já fico meio quebrado, assim. Se eu durmo 9, eu fico destruído. Mas eu tenho duas formas de funcionar. Ou eu durmo próximo de 7, entre 6h30 e 7h30. Ou eu durmo 5 horas e tiro uma soneca durante o dia de 15 a 20 minutos. Em geral, o meu tempo para embalar no sono e conseguir acordar da soneca bem é um mínimo de 12 minutos. Eu comecei a treinar isso na faculdade. Eu deixava uma cadeira de praia no carro. E aí, no almoço da faculdade, eu almoçava, mandava aquela xepa, parava ali na Avenida da Praia, descia na praia ali, perto da ponta da praia, ficava mais ou menos uns 20 minutos lendo um livro, e desses 20 minutos eu dava aquela pescada, aquela capotada.
Nossa,
e eu comecei a treinar o meu corpo para ficar 12 minutos. E aí 12 minutos é o tempo exato. E aí, depois que eu mudei para São Paulo de novo, inclusive, quando eu mudei para aquele prédio que tinha sauna, que tinha uma sauna embaixo, a gente muitas vezes operava de manhã e atendia tarde. O que eu fazia? Eu voltava para casa logo depois da cirurgia, tomava alguma coisa, um shake ou comia, descia para a sauna e fazia esse yoga nidra, essa pescada na sauna. E é impressionante como meu dia... Se eu opero, eu não consigo atender bem se eu não tiro essa soneca. É, tipo, obrigatório. Senão, eu não consigo falar com as pessoas direito.
Entendi.
Mas, ou eu tenho que dormir 7 horas e pouco. Mas esse esquema de dormir 5 horas e dar uma pescada, pra mim, é muito bom.
É demais,
né? Demais.
Uma pergunta. Faz quanto tempo que você faz essa sauna consciente aí?
Acho que faz muito tempo. Acho que desde... Eu devia ter uns 22, 23 anos. Eu sempre curti muito. E aí... Assim, eu sempre gostei muito de sauna e banho frio. Ah, não, foi antes de eu entrar na faculdade, que eu lembro que eu ia esquiar no Colorado e lá tinha aquela piscina bem fria, né? Aquela água muito fria. Parecia
Mas você já
que...
sabia que isso seria bom pra você ou você fazia intuitivamente?
Naquela época eu fazia mais com um desafio, né? Eu, na verdade, eu via os gringos fazendo, eu falei, meu, como é que o cara consegue entrar nessa água fria? Aí eu ficava apostando, né? A gente ficava apostando o tempo, cronometrando quem ficava mais e tal. E eu me lembro que isso fazia muito bem. Eu saía da sauna, ia pra aquela piscina fria, nossa, tinha um choque térmico, mas isso me deixava uma sensação de um relaxamento muito bom, assim. Isso eu devia ter aí uns 16 anos. E aí eu sempre fiquei com esse costume, só que quando eu vinha para o Brasil de novo, não tinha essa piscininha fria, eu fazia com banho frio, com água fria. E não é a mesma coisa, né? Quanto mais fria é, mais choque térmico é, mais você tem uma disrupção da mente. Mas aí eu fui fazer uns rituais de sauna, de calor, mais roots, mais ancestrais, né? Eu fiz o temascal, fiz a tenda do suor, e aí realmente que eu vi as raízes aí da sauna, de você se expor ao calor, e você tá num lugar onde é quente, ao mesmo tempo meditar, ao mesmo tempo respeitar aquele ritual. Aí também teve o plus das redes sociais. Ali dentro da sauna você não pode entrar com o celular.
Sim.
Então é mais um lugar que você está ali protegido de qualquer coisa, que é você e você. Então isso cada vez mais eu acho importante.
Show, maravilha. Vamos lá. Essa também é legal porque está todo mundo perguntando aqui. Como você quebra o jejum?
Antigamente eu fazia aquelas panquecas, né? Era raro eu vir atender em jejum. Hoje em dia é o contrário, eu quase sempre chego sem comer nada, né? Quase sempre chego sem café da manhã, a Carolzinha sabe aí, às vezes eu peço almoço, às vezes eu tomo um descafeinadão aqui da Dona Rose, mas eu comecei a fazer jejum, não deve ter tanto tempo assim, eu acho que tem menos, talvez uns 3 anos e pouco, 2 anos e meio, mas hoje é impossível eu comer mais rápido do que 12 horas, não ficar pelo menos 12. 12 é assim... Antes de 12 horas eu não como de jeito nenhum. E aí, então, todos os dias eu faço pelo menos 12. Alguns dias eu acabo essas 12 e já tomo um drink funcional. Outros dias eu emendo para 16 sem drink, sem nada, e tomo um drink
Existe
funcional
uma
com
regra,
16.
Assim, você olha a tua agenda, assim, você fala, essa semana eu preciso fazer um jejum... Ou...
Não existe. Se, primeiro, se eu comi besteira num dia antes, né? Imagina, eu como pouco, assim, sei lá. No inverno, às vezes você tem que socializar um pouco, vai comer com a família, tal, Sim. come uma besteira no domingo, ou até às vezes uma pizza. Aí no dia seguinte eu faço jejum mais prolongado.
Boa.
Ou Mas se eu vou operar.
É notável quando ele come alguma coisa diferente.
É.
Pra mim.
Essa, a Grazi sente na lata.
Ele fica muito
Ele fica
vermelho.
Muito diferente, ele fica vermelho, o nariz...
Vermelho? Essa eu não sabia.
O seu olho fica muito vermelho.
O seu olho fica vermelho, na hora ele começa a puxar o nariz, e o doutor, o que, que o senhor comeu? Aí ele, ai, Grazi...
Não, ele fica derrubado.
Mas a dona Leide aparece com os olhos vermelhos de vez em quando aí.
Mas
né?
é outra coisa.
Né? É aí.
Falou, soldier. Brincadeira, galera.
A dona Leide já apareceu com os olhos vermelhos meio esquisito aí. Mas eu também faço o jejum dia de cirurgia, principalmente quando a gente tem os dois artesanatos clássicos, que são a rinoplastia, e a gente tem dois artesanatos no mesmo dia. Eu faço o jejum. Até começar o primeiro artesanato, aí eu tomo um drink funcional antes do primeiro, e aí entre o primeiro e o segundo eu como. Tento fazer com que a Grazi faça isso também.
Eu já entrei na linha.
Já melhorou bem. Antes a Grazi não fazia muito jejum, só quando ela chegava atrasada.
É muito louco, porque é uma curiosidade. Até quando ele tá operando, a equipe toma o maior cuidado de passar alguma informação com ele, para ele durante a cirurgia, em algum intervalo, para que não nada dessa informação atrapalhe ele. Então, assim, tem assuntos que eu prefiro falar com ele depois que acabar. Então, se ele tá operando, tento deixar tudo aqui escondidinho, depois eu falo com ele. A gente procura não falar nada pra ele que tá acontecendo. Aconteceu uma coisa urgente, assim, não, espera ele acabar a cirurgia e a gente fala com ele.
A Grazi às vezes desobedece.
É, a Grazi
regra.
Desobedece.
Eu obedeço sempre.
E isso influencia, né, Doutor? Explica
não,
pro pessoal.
Influencia total, porque você vai ficar pensando naquilo, né? E você vai atrapalhar o teu fluxo energético, mesmo que você tenha capacidade de concentração. A hora que você entra no segundo artesanato, você entra tenso, ou fica pensando naquilo.
E é engraçado, porque hoje eu me incomodo muito mais quando tem mais pessoas na sala. Antes eu gostava muito, o doutor Rodrigo sabe.
A Gra ficava,
mais gente,
ficava conversando.
Hoje tem dias que eu fico muda, porque eu tanta gente falando, tanta gente. E eu falo, meu Deus, quando fica o silêncio, ai, que delícia. Agora
Quantos só... anos você opera com o doutor Rodrigo?
Já 11.
11
é isso
anos.
Aí, 11 anos.
E
a gente rodou bastante em hospitais até achar, né, um hospital que a gente tivesse essa paz aí,
Nossa.
Né, Gra? Nossa, tem hospitais que todo mundo fica falando, ô, fulano, pega o corredor aí, pô!
Traz a maca pra mim!
Ai, qual tipo de música você gosta de colocar no artesanato?
Depende, a gente passa por fases, né, Gra?
É.
Tem, assim, ó, as músicas que eu gosto...
Eu tenho uma playlist.
A maioria não gosta. O doutor Edu não gosta de algumas músicas, né? Aí é difícil a gente colocar...
Ah, o doutor
algumas...
Edu é ranzinza.
Ele é ranzinza. Ele é o garoto tchaqueca. Então, ele gosta daquelas músicas de adolescente americano, sabe?
High School Music.
Jackson 5.
Então, é isso. E aí, eu não curto isso pra operar. E geralmente, ou eu ponho uma playlist... Quando eu tô muito agitado e eu quero dar uma acalmada, uma playlist de música clássica.
Isso ativa algumas coisas no...
Né? Quando é um artesanato mais complexo, tal, que você precisa ir com muita paciência, uma rino secundária, tal, aí põe uma música clássica. Quando é um artesanato mais normal, assim, do dia a dia, uma rino primária, a gente põe um jazzinho, às vezes um reggaezinho, quando a gente quer descontrair.
Dica aí, galera.
Quando é uma cirurgia maior, né, se é uma cirurgia corporal, a gente põe um deep house para concentrar bem, entrar no ritmo.
Que a Helena fica doida.
A Heleninha não gosta.
Pira.
Essa é uma pergunta muito legal, né? Como você estabelece os horários para você estudar e como é a sua rotina de aprendizagem? Todo dia, gente.
É, é todo tá, dia. Sim. Na verdade, todo dia eu tenho um horário para ler de manhã, eu acordo, ou eu faço logo um pranayama, ou uma meditação, ou já vou ler algum capítulo se eu estiver fazendo uma pesquisa importante. E aí eu separo o que a gente chama de day off, né? Se, ah, por exemplo, todo sábado é cirúrgico, mas se eu opero duas no sábado, aí no dia seguinte eu tenho a manhã inteira de produtividade mental. Uhum. Então, meu domingo não é domingo off. Se eu opero um artesanato só no sábado, eu tento fazer isso sábado à tarde. Mas vocês podem falar mais do que eu, como eu fico depois dos artesanatos, cara.
Ele fica... É, eu vou falar um português claro, que eu sempre brinco com ele. Você fica burro.
Esgotado.
É isso aí, Carolzinha.
Esgotado, não adianta. Tem um tempo de recuperação, a gente precisa respeitar isso, né? Tem todo um direcionamento e uma reflexão sobre a entrega mesmo, né? Porque além do paciente por si só, tem todo um processo de técnica e prática.
E eu acho que falta neurotransmissor, né? Assim, sabe? Sim. Fico tão concentrado ali,
você
cara, que...
demais tudo,
não,
né?
E depois eu fico boa, as palavras, eu não acho as palavras pra falar, sabe? Tipo, eu vou falar com alguém. E até uma questão interessante, pra manobrar o carro, depois um artesanato longo, a gente passa às vezes 10, 12 horas, né, operando. Pô, pra manobrar o carro, você perde a noção de distância, que você ficou o dia inteiro vendo uma lupa ali. Cara, a hora que você pega o carro pra manobrar, é uma distância que você não consegue ver. É que a Gra, não, ela sempre vai com o motorista dela, então não
sim,
passa
sempre
por isso.
Essa pergunta é boa. Você bebe álcool?
Então, essa pergunta do álcool, acho que eu já até respondi. Eu, no Stories uma vez, eu bebo. Não é frequente, porque o meu sistema de detoxificação não é muito bom. Então, eu fico... Assim, a minha ressaca é brava se eu bebo muito. Na adolescência, eu bebia bastante. Hoje em dia, quando eu bebo algum álcool de fermentação natural. Tipo, um saquê. Saquê de fermentação natural, para mim, vai bem. Tem uns saquês que são feitos nas geleiras, que é um saquê super bem acabado, que ele traz a água das geleiras. Então, apesar dele ter pouco álcool, ele tem um pouco de álcool, mas ele é uma bebida que tem muita energia vital e também ajuda a digestão. Então, você está comendo ali um sushizão, um saquezinho com alto envenenamento, aí seria um saque de umai, de umai ginjo, que além dele ser um saque com álcool de fermentação natural, sem o álcool acrescentado, ele é um álcool que, ele é um saque que o grão é altamente refinado, então ele é um saque que, ele é muito puro. Então são algumas bebidas, algum vinho biodinâmico, assim, são algumas bebidas que eu acho
boa,
que vale a pena.
Bebida fina. Essa é legal.
A Gra já vai na garapa.
Já vou logo no estilo.
A Gra já vai na catuaba, adoro.
Caipirinha.
Quantos atendimentos você rende por dia? Isso é importante, né?
Boa, Carolzinha. Carolzinha fez os nossos dados aí. Fala aí os últimos anos. Como é que foi a nossa rotina aí dos últimos anos?
Bom, como muitas pessoas, eu acredito que nós temos dois cenários. Um cenário antes pandemia e um cenário pós-pandemia, né? Antes pandemia, nós tínhamos... um aproveito de agenda, digamos que em quantidade, significativamente maior. Então, variavam-se pacientes atendidos por dia de 15 a 20, 25, às vezes, pacientes ao dia. Pós-pandemia, isso mudou bastante, principalmente, né, pelos cuidados que nós precisamos tecer durante esses processos entre distanciamento, circulação, higienização. Então, hoje nós temos uma agenda, digamos que mais light, mas com o mesmo aproveitamento, obviamente, estudando ainda mais, porém, com mais distanciamento, porque eu não consigo atender a mesma quantidade de paciente, a mesma demanda no dia. Então, nossa agenda ficou ainda mais distante. Mas hoje nós variamos o atendimento entre 10 pacientes ao dia. Isso, assim, é o nosso número máximo, inclusive por essa rotatividade, até respeitando essa parte orgânica de
atendimento. E você que fez os dados aí de pacientes ano?
Sim, pacientes ano, no último ano nós atendemos 1.166 pacientes ao todo, durante todos os nossos dias de atendimento. E no ano anterior foi um pouquinho a mais, mas como a gente teve...
1.400.
Isso,
acho que o ano passado foi
1.466 e no ano retrasado 1.166, foi isso. Esses foram os números.
Tá.
Porque foi
isso, inclusive, Rio, São Paulo.
Exato. E isso foi inclusive um ano que o doutor... A gente prolongou as suas férias. A gente estendeu ela
eu fui
mais
pra
de 30
Índia,
dias. Exato.
Foi 40 dias.
Foram 40 dias fora. Então, isso refletiu bastante na nossa produtividade, obviamente, e a rotatividade de pacientes. Porque nós temos 2 dias de atendimento. Ano passado era ainda mais corrido, né? Porque a gente tinha mais um dia de atendimento. Esse ano a gente acabou ajustando, né, todos os projetos do doutor, inclusive essas questões mais didáticas. Mas antes, ano passado era mais corrido. Ano passado era mais corrido.
Então é uma média aí de 1.000 e 1.300, 1.100, 1.400. Exato. Provavelmente esse ano também deve cair um pouquinho mais, né?
Uhum.
E obviamente que a nossa ideia hoje também não é fazer número. Aliás, nunca foi, né? Fazer número. A gente sempre prezou assim, fazer principalmente cirurgia, que é o que decide a agenda, né? O quanto que a gente consegue operar. Então, a gente não marca mais que duas cirurgias no mesmo dia. Então, nossa prioridade é fazer artesanato mesmo. E as consultas de otimização são consultas que requerem muito tempo. Então, a gente não marca muitos pacientes, principalmente no mesmo dia. Geralmente, a gente gasta aí umas 3 horas para cada paciente. É 1 hora e pouco de consulta, mais 1 hora para ver exames, mais 1 hora para fazer as receitas. Dona Leite.
Eita, doutor. Ah, é uma pergunta minha, vai. Como você sabe que você já está chegando no seu limite ali do cansaço? Assim, como você consegue enxergar isso em você? Quais são os sinais que você vê?
Boa pergunta, né?
Fica mal-humorado.
Na verdade, pode ser. Assim, eu fico mais irritado. Isso sim.
Eu noto.
Eu sei quando ele está.
Eu fico mais irritado.
Mas deixa ele responder.
Eu quero depois que vocês respondam. Tá. Aliás, é melhor vocês primeiro responderem. Depois
tá, eu vou
começar
e eu passo para a Gra. Ele fica bem mais irritado. Ele fica sem paciência. Aí, quando eu vejo que ele tá sem paciência, eu falei, ih, tá precisando de férias.
Ele,
férias?
Não, na verdade...
Mas férias,
assim,
férias ou fast track, ou recuperação rápida?
Ah, um recover.
Férias de 40 dias.
Tá.
Não, mas é férias, aí quando você vê isso...
Não, porque quando você fica 2 dias off mesmo, que você vai pro meio do mato, você volta, tipo, renovado. Pra você é muito
verdade.
Bom isso.
Ah, na cirurgia, assim, é o senhor que traz o centro, o foco, né? Quando... Assim, tem cirurgias que cansam mais a gente, enfim. E dá pra notar, assim, pela sua fisionomia, e o senhor começa a ficar acelerado. Mais desacelerado. E assim, eu consigo acompanhar porque eu sei o que vai acontecer, mas dá pra notar pela sua voz que você sabe que não era aquele tempo que a gente tinha que estar levando e que a gente já passou do tempo. Então, a gente tem que focar mais e no cansaço a gente, né... Perde um pouquinho ali.
Aí
mas
você comprou uma passagem para ir para a Bahia.
Aí eu vou para
a
Bahia.
Avisa
a
sua família
dias,
lá para arrumar uma cama. E você, Carolzinha?
Ele fala menos. Eu sei que o estresse dele está mais elevado quando ele fala menos. Assim, o time dele, o briefing dele é muito mais acelerado. E ele fala, ele comunica menos. Ele é, sim, não, agora, vamos fazer dessa forma, ou não. E o time dele de férias é quando esses detox, esses relax que ele dá de 1 ou 2 dias, eles já não surtem o mesmo efeito prolongado, que no caso seria de muitas vezes 15, 20, às vezes 1 mês, ele vai levando na boa. Quando a gente vê que esse time, às vezes chega na metade, às vezes menos que a metade, meu, férias, now, vamos resolver e já vamos estruturar a agenda para organizar isso.
É importantíssimo isso, né? Aí da minha parte eu acho que é um pouco isso também, mas o que eu percebo também da minha parte é que eu perco muito o poder de criação. Eu tenho muito, sempre tenho muitas ideias, assim, o dia inteiro e tal.
É o dia inteiro com ideias.
A gente é muito dinâmico, né? Impressionante. Cada hora a gente inventa uma coisa.
Assim, domingo à noite, eu tive uma ideia, na segunda já tá em ação. É assim, gente.
Engraçado, até o jeito, né? A gente percebe, a gente vai, às vezes, tendo ideias de como a gente faz um melhor funcionamento, ou como a gente tem um dado melhor, como a gente vai prestar um melhor serviço.
Sim.
E aí a gente sempre tenta reproduzir isso de uma forma operacional, né?
Doutor, conta aí pra gente. A gente já sabe, mas conta pro pessoal que tem dias específicos e stacks específicos para esses dias. Então, por exemplo, o dia que você opera, você toma um stack específico e não consome um tipo de alimento. No dia que você vai atender paciente, retorno um. E no dia que você atende paciente, primeira vez, é outro. Conta aí.
Perfeito. Então, eu vou dividir assim. São 3 categorias de stack. Dessa divisão que você fez aí, né? Um stack para atendimento, um stack para concentração e um stack para equipe. Então,
isso.
Eu preciso... quando eu vejo que elas também... Porque a galera está me sabatinando, mas essas daqui eu também sei exatamente quando cada uma está no burnout aqui, quando elas começam a se pegar. Né?
Fala mesmo. Lê, você precisa de férias.
E quando a TPM tá brava aqui, que eu tenho que segurar as todas Nossa. Juntas.
Por isso esses steakzinhos dele da mala são, assim, os salvadores. Várias vezes, assim, Carol, vai tomar um matezinho, dá um tempo, vai lá fora, dá um relax, daqui a pouco você volta.
Levanta a língua aí, toma essas gotinhas aqui.
Além de salvá-lo, nos salva também e vai agregando aí a nossa rotina, com certeza.
A Grazi tá com um stack nervoso agora que ela trouxe aí da gringa, né, Grazi?
Nervosíssimo. Tô bombando agora.
E a grande questão dos stacks é o seguinte, no dia cirúrgico, são stacks para você melhorar o foco, para você estar mais relaxado, para você estar com mais calma, mas para você estar com um foco melhor, né? No dia cirúrgico, você não precisa estar com muita compaixão, olhar as pessoas. Você precisa estar ligado, focado nos seus poderes de decisão. Você precisa estar com o raciocínio rápido e com a destreza motora para você não ter muito tremor. Então, são stacks específicos para cirurgias. No dia do consultório, são stacks que você precisa estar com mais paciência para ouvir as outras pessoas. Você precisa estar mais ligado, assim, no olhar da pessoa. Você precisa estar mais ligado naquele momento presente. Então, você precisa aumentar a sua serotonina. Então, geralmente, no dia do consultório, eu me permito comer mais carbo, mais Sim. carboidrato. Então, minha refeição geralmente tem um pouco mais carbo. Principalmente se é um consultório muito maçante. Aí quando a Grazi tá de mau humor, eu já peço um bolão. Não, pelo contrário. Pra Grazi, eu fico de olho no carbo pra ela. Mas eu geralmente noto muito isso. Quando a gente vai ficando, né? Porque quem trabalha com atendimento ao cliente sabe que não é easy going, né? E todos nós aqui trabalhamos. Dona Leide, Carol, Gra, todos nós. Então, quando a gente começa a entrar numa rotina muito estressante... ter que lidar muito com várias questões do ser humano, a gente tem que ajudar o nosso corpo de alguma maneira. E uma das maneiras mais fáceis de você sentir compaixão com o próximo é você aumentar a sua serotonina. E uma das maneiras mais fáceis de aumentar a serotonina é você comendo doce. Só que você também não pode entrar nesse vício do doce. Então, geralmente, no dia do consultório, eu sempre trago um stackzinho, tipo uma tâmara, uma uva sem caroço, ou eu trago algum stackzinho. A mexerica que fica com cheiro na mala.
Já vi várias mexericas.
O duro é quando esquece a mexerica na mala, né? Quantas vezes. Mas a mexerica também é um stack bom, porque você tá ali, né, começando a entrar num burnoutzinho, começando a sentir o cansaço, você manda um stackzinho desse e resgata. Outra coisa que eu uso muito no dia de consultório é o açaizão. Açaizão segura bem. Então, dia de cirurgia, eu faço uma dieta mais cetogênica, porque faço realmente uma dieta mais voltada para a concentração. Aumentar a tirosina, que é o tijolo para formar dopamina. Então, é uma outra proposta. E os stacks seguem essa linha. Aqui os stacks tem um trilhão, não dá para falar Sim. de todos aqui, né? Mas um stack que eu trago muito, a Carol já falou aí, gotinha do CBD, para a gente dar uma acalmada no dia do consultório. Quando eu estava no burnout... Aí vocês podem dizer mais que eu. Quando a gente estava na outra clínica, a gente tinha uma sala de atendimento, às vezes duas. Nossa. Muitas vezes a gente saía duas da manhã, três da manhã.
Já bateu três
então,
da manhã.
Aí esses dias, no dia seguinte que eu estava destruído, e para ter compaixão com o próximo, às vezes eu já cheguei a usar stacks de ocitocina endonasal.
Nossa.
Para poder, né, pô, segurar a onda.
Nossa, legal. Doutor, e como dar conta de tudo? Ah, gente, já tem que ter uma equipe maravilhosa, assim, né?
Tem que ter uma equipe dessa, exatamente.
Tiver, né? No caso, Carol, Grazi, Leide, fica um pouquinho complicado.
Mas ninguém vai pra lugar nenhum sozinho, né? Cara, se você não tem uma equipe... E aí, assim, eu vejo muitos médicos não têm muito o poder. Não é nem o poder, eu acho que não tem muito... a questão de delegar, eu não tenho muito aprendizado de você saber o que delegar e como delegar, porque acha que sempre a outra pessoa não vai saber fazer, etc. Não, mas, cara, você vê que conforme você vai trabalhando junto, essas três aqui me conhecem só de ver como eu tô, entendeu? Então, conforme você vai trabalhando junto, não é que sou eu só atendendo, é como se fosse um time mesmo, são quatro cérebros fazendo a coisa que muito melhor do que eu, porque eu sozinho não ia conseguir fazer isso.
Até compartilhar isso, pessoal, uma visão pessoal nossa, que com certeza eu represento tanto a Leide quanto a Grazi. Uma de nossas atendentes, uma parceira recente, ela teve uma comunicação com o Dr. Rodrigo sobre um assunto específico, até compartilhar isso com vocês. Ela veio conversar comigo antes, depois com o Dr. Rodrigo, e ela me desceu e falou assim: Carol, desculpa, mas eu tô muito impressionada. Eu falei: mas por quê? Vocês são gêmeos? Vocês falam exatamente a mesma coisa? É o mesmo grau de instrução e com as mesmas palavras. Então, essa autonomia que ele nos permite... Por quê? Dar conta de tudo. Como dar conta de tudo? Foi o que ele falou. A gente não chega em lugar nenhum sozinho, obviamente. Mas essa liberdade, essa autonomia da entrega, da confiança, da credibilidade. Cara, vai lá, faz, resolve, vamos junto. E essa assistência acaba facilitando e viabilizando, obviamente, que a execução de projetos variados... E a saúde, lógico que mental de todos, a fim de que, meu, uma equipe funciona muito melhor e juntos nós vamos muito mais longe. E isso a gente pode provar claramente, né? A gente tem muita autonomia. Eu tenho autonomia nas minhas vertentes, às vezes até mais
do que eu.
Elas. Mais do que o próprio Dr. Rodrigo.
As pessoas tentam marcar coisa comigo, e se eu marco e elas não estão sabendo, elas me matam.
Ah, tem a muralha da agenda, exato.
Não, então... sério, eu não ouso marcar nada na agenda sem falar com essas meninas aqui. Essa questão do tempo também, acho que é uma coisa que você vai construindo uma rotina onde você evita perder tempo com coisas que não necessariamente precisavam ser você. E coisas que, às vezes, uma outra pessoa até faz melhor do que você. Então, se alguém vem marcar alguma coisa comigo, com certeza vou marcar um horário errado, que eu não vou conseguir cumprir, que eu não vou estar, tal. Então, ela sabe muito melhor do que eu como que horas eu vou estar, onde eu vou estar. Então, geralmente, eu vejo a minha agenda durante a semana ou na semana e eu não tenho ideia do que vai ter na semana seguinte. É como eu vivesse um dia após o outro. Então, isso é muito importante para ter essa produtividade, porque eu não fico gastando meu tempo e nem minha preocupação com isso. Eu sei o horário que eu vou ter que cumprir, elas sabem mais ou menos o que a gente tem que fazer para ter um mínimo de uma rotina saudável. A gente já ajustou bastante isso. Graças a Deus, hoje a gente consegue dormir bem mais e conseguir ter um tempinho de cuidar do templo. Mas eu não faço ideia o que eu vou ter. Eu não sei nem quantos pacientes eu tenho hoje na agenda, né? Eu não sei. Então, elas têm autonomia total para isso. Então, eu acho que a questão da gestão do tempo, como conseguir fazer tudo, você tem que delegar o máximo que você conseguir para você ficar com aquela coisa que você realmente precisa fazer. E elas sabem que quanto mais elas conseguem fazer, quanto mais a gente consegue expandir a capacidade de cada um de nós, mais longe a gente vai, porque mais tempo eu vou ter também para criar novos projetos, para a gente fazer mais coisas. Então, essa foi uma cultura que a gente sempre construiu aqui. E eu já vou fazer uma pergunta que acho que vocês vão responder na chincha, mas o que fazer para me deixar mais irritado, assim, de uma hora para outra?
Nossa, com certeza deixar ele ocioso.
Perda de tempo. Não existe nada mais assim. Gente, é assustador, de verdade. Não faça com que ele perca o tempo. A otimização, objetividade sempre. Obviamente que com riqueza de detalhes, mas pensar adiante, tá? Vai ser feito dessa forma, mas pode ser evitado esse desgaste ou não. Ociosidade, perda de tempo. Gente, sério. É assim, é... Garantido.
E hoje a gente criou uma rotina tão alinhada que a gente tem o dia de atender o retorno, o dia de atender a primeira vez, o dia de atender os pacientes de otimização. Geralmente a agenda é bem casada para acabou um, começou outro. A gente tem um sistema de equipe, temos também a doutora Rafa que não está aqui com a gente. Então temos uma equipe grande, além né, da Jamine, de toda a equipe de terra
aparece,
que segura a onda no atendimento. A grande questão é, você tem que focar no que é importante, mas sem perder a qualidade. Pelo contrário, quanto mais você pega as coisas para você só fazer, uma hora você vai perder a qualidade, porque você não tem tempo. Nenhum médico tem tempo hábil para fazer tudo. Então, quanto melhor a tua equipe, maior a qualidade do atendimento que você vai dar.
Você até falou esses dias que, principalmente os cirurgiões plásticos, vai, vamos falar da classe inteira de médicos. Eles têm muito burnout, né, no geral. E você acha que isso influencia pelo fato deles não delegarem muita coisa também? Tipo, vamos abraçar tudo pra mim?
Ah, com certeza. Hoje a gente tem quase 40% dos médicos, principalmente cirurgiões, em burnout. E isso com certeza influencia, Ale. Com certeza. Porque é impossível o cara absorver tudo sozinho. Imagina se fosse responder todos os WhatsApp sozinho.
Isso vale pra todas as profissões, né, doutor?
Não, inclusive, eu vou te responder dando uma outra pergunta retórica aí pra você. Por que que a gente passou você para outra empresa? Por que que você migrou para outra empresa? Porque tem data e tempo. A dona Lídia trabalhava com relacionamento, com atendimento.
Sim.
Cara, tem uma hora que, assim, tem uma data para acabar. Você não aguenta. Só que o cirurgião plástico, ele passa 40 anos fazendo isso, entendeu?
Sim.
Então, você passou quanto tempo fazendo isso?
Quatro anos.
Chegou uma hora que você estava exausta.
Tava
você não queria ver gente, né? Fala, cara, não quero mais ver ninguém na frente. Então, isso para quem trabalha com atendimento, isso a gente sabe até, né? Em questão de proteção do trabalhador. Quem trabalha com telemarketing, se não me engano, é máximo 6 horas. A Carolzinha deve saber isso, é máximo 6 horas.
A
pessoa não aguenta ficar falando com outras pessoas e, principalmente, tem, assim, eu diria 80, 90% das pessoas são muito bondosas e é muito gostoso atender.
Sim.
Mas os 20, 15% que não são, eles dão muito trabalho.
Existe algo que comprove isso, porque, por exemplo, a gente tem muita gente bacana. E se uma pessoa é uma chata, sei lá, não sei se
desgasta
posso...
como desgasta. Se todos fossem, né?
Aí desmerece o resto.
Isso, isso, é.
Né?
É, porque, na verdade, é porque o estresse é tão desgostoso. Na verdade, o pior sentimento para você ficar estressado é um sentimento de falta de justiça, de injustiça, né? E a falta de autonomia. Quando você não tem o que fazer, tipo, a pessoa te distrata por alguma razão e ela é um cliente, você não pode... destratá-la, ou você não pode, às vezes, muitas vezes, ser direto ao ponto, você tem que tentar fazer com que ela enxergue. Só que são duas consciências diferentes, a sua consciência e a consciência dela. Você nunca vai fazer ela pensar igual a você. Então, isso causa uma sensação de impotência, de mudança, e uma sensação de injustiça. Então, isso corrói por dentro, né?
Entendo.
Então, para quem trabalha com atendimento, como a época que você atendia o batidão e todos os pacientes ficavam, né, puramente com você e todas as questões que, preciso disso, preciso daquilo, preciso marcar. E às vezes você já passou por isso, né? Quantas vezes o paciente não sabatinou porque não tinha vaga? E não tinha vaga. O que é que faz? Quer que tire outra pessoa para pôr? A pessoa não tinha. Ah, não, mas você tem que arrumar uma vaga para mim e tal. Então, realmente isso, você perde alguns anos de vida com isso.
É, gente, muitos anos aí de autoconhecimento. Doutora, então fala assim, o cabra tá começando agora, ele quer saber como eu sei identificar como vai ser alta performance para mim. Quais são as dicas que você dá pro cara que quer saber como ele vai desenvolver a melhor parte dele, assim? Entendeu a pergunta, gente?
Eu entendi, mas você tá dizendo em questão de tempo ou total? Porque
total.
É uma pergunta muito aberta, né?
Não,
posso
assim,
responder
geral,
aqui
assim.
Por algumas horas.
O cara que tá começando
horas.
Agora e quer saber como performar melhor, assim. Tipo, quais são as 3-5 dicas, vai, que você dá?
Eu geralmente acho que a performance depende muito, muito de vários fatores externos e internos e do tipo de prática que ele faz, né? Eu costumo dizer que são os 3 pilares aí da performance. Mas cada um deles pode ser assim, aprofundado e estudado de uma maneira muito precisa e muito profunda. Mas, já que a gente está falando em questão de tempo... É muito crucial que a pessoa que quer ser um alta performance, tipo assim, um cirurgião, o cara quer se dedicar à técnica cirúrgica, não adianta o cara ficar marcando consulta. Então, o cara quer estudar, ele quer saber mais coisas sobre um determinado assunto e tem pouco tempo. Pô, a gente vê o tempo que demora cada atendimento, é muito tempo. Então, não, é muito difícil você conseguir estudar, fazer isso e estar sempre atualizado e treinar a sua mão, porque você também tem que estar sempre treinando a habilidade manual. Então, se você não consegue focar realmente naquilo que é importante e vive uma vida realmente atlética, eu considero que eu sou um atleta olímpico.
Total.
Né? Tipo assim, nas Olimpíadas o cara fica lá no isolamento, tal, tem um método antes dele entrar na competição e tal. E eu vivo assim minha vida, né? O meu ano é assim. Né? Há muitos anos, vocês estão comigo, vocês sabem.
Sim.
Que eu vivo assim há muitos anos. Então, eu me considero um atleta olímpico. Eu acho que o cara que quer ser acima da média... sair do que a gente chama de mediocridade, ele não é que ele tem que fazer mais do que todo mundo, eu vou mudar a visão. Ele tem que acabar depois do que a média.
Sim.
Ou seja, é muito raro você ver uma pessoa brilhar no que ela faz se ela não se dedica um pouco a mais do que o normal. Se ela não se dedica um pouquinho a mais do que a média normal. Então, assim, isso é um exemplo comum de todos. Você vê, o Michael Jordan foi assim, o Michael Jackson foi assim desde pequeno. Até se estudar os grandes músicos, Mozart foi assim. Então, todos os caras que despontaram na sua profissão, eles tiveram uma entrega além do que aquela entrega, né, mediana. E hoje a entrega mediana já é uma entrega alta.
Sim.
Né? Já é uma entrega legal. Você vê assim, todo mundo tem uma entrega razoável e a gente vai levando aquela barrinha de ferramenta para a gente estar sempre melhor. Então, se você quer ser acima da média, você precisa olhar o que a maioria das pessoas, o que o mercado espera. Mas eu quero entregar um pouco a mais do que o mercado espera, né? Então, hoje vem um paciente de cirurgia plástica e eu falo para o paciente que ele tem que parar de comer isso, parar de comer aquilo, vai passar com a nossa Nutri antes e faz uma bioimpedância e não sei o que. O cara fala, cara, eu vim para uma consulta de cirurgia plástica. Ok, mas eu estou dando a mais. Então, assim, se você quer ser um profissional de alta performance, dê a mais. Dê a mais do seu tempo. Dê a mais da sua rotina, foque mais no que realmente é importante para você, dê a mais para a sua equipe, faça a sua equipe se sentir parte do processo. Então, vocês basicamente vestem a camisa também como se fossem donas do negócio, né? Às vezes a gente tem que vir sábado, domingo, se falar e trabalhar, e às vezes vocês vêm e eu não tô. Então, isso é muito importante, você fazer com que a sua equipe entenda, a gente está fazendo aqui uma missão em conjunto, né? Eu sou simplesmente mais uma das cabeças aqui que está dentro dessa equipe que está guiando a performance. É claro que eu fico sempre, né, com a espora e com o chicote em todo mundo, porque eu tenho isso, né, em mim, né? Eu tenho
Ele, resumindo, ele faz todo mundo aqui sair da zona de conforto. Então, ele não gosta de ver ninguém parado sem evoluir. Então, todo mundo aqui.
Esse é o resumo. Exatamente. Lê, você falou uma coisa muito importante aí. Se você quer evoluir, cara, não adianta. A zona do conforto é estagnação pura. Se você quer evoluir, se você está confortável no que você faz, e aí também... Não está errado. Você pode ser confortável. Por exemplo, assim, ó, eu não quero mais ter um abdômen six-pack. Uhum. Eu preciso ficar saindo do conforto e fazendo 60 abdominais por dia? Não. Então tá certo. Sim. Depende do que você quer. Só tá errado você achar que você vai ser um expert e sem sair do conforto. A dona Grazi tá sabendo. Em cirurgia, Gra, quantas técnicas a gente não traz nova todos os anos, sendo que eu tenho uma entrega já com a técnica antiga. Fenomenal, não precisava ficar vendo outras técnicas. Pra que eu faço isso? Pra sair do conforto.
Sempre tem alguma coisa nova. Sempre.
Sempre.
Por mais que os nossos resultados sejam bons, excelentes, sempre traz algo novo e algo que deixa o paciente feliz também.
E ainda brinco com a Grazi, que a Grazi já sabe tudo de cabo a rabo, todas as técnicas. Às vezes eu falo assim, essa você não sabia, né?
Não.
Aí ela fala, ah, gostei dessa. Então, assim, o tempo inteiro a gente tá realmente tentando sair do conforto e eu faço isso com elas também. Eu faço isso com elas.
Total, e nesses muito. 11 anos... Eu tava falando até com a Carol hoje, o senhor já mudou, assim...
Só não mudo mais o cabelo, né?
Esse não. Já não tem mais jeito.
Mas eu mudava antes também.
Mas assim, o que já mudou o nosso jeito de pensar, de atuar em tudo...
Não, e a gente acaba se cobrando também, né? Então, por exemplo, às vezes passa tempo e você fala, nossa, eu não fiz um curso novo ainda, caraca. Que a gente tem um combinado, né? Que ele fala, eu preciso que vocês façam pelo menos dois cursos por ano. E eu me peguei nessa pandemia já fechando vários cursos, porque não tinha fechado. Então, você sempre tá ali, ó, atrás para evoluir, porque ele fica em cima.
E no final do ano, a gente sempre faz um balanço geral, né?
E o mais bacana de tudo isso é que a evolução é uma evolução conjunta, não é aquela evolução egoísta, onde apenas um vai para frente e outras pessoas elas ficam para trás. Além de comprometer, obviamente, que a produtividade num contexto geral da equipe, isso diz muito da nossa questão pessoal, né? Do nosso agradecimento em relação a tudo. E eu posso dizer por mim, completamos agora em outubro 7 anos de parceria juntos aí trabalhando. E se eu for puxar um histórico de experiência profissional, de entrega no contexto geral, eu só posso agradecer ao contexto e as oportunidades e esse impulsionamento que é frequente. Então, eu vou tirar um pouquinho a ação dele ali, o foco do doutor, de falar um pouquinho dele, mas para estender, de fato, a nossa satisfação e a nossa evolução ao longo desses anos como pessoas, como profissionais e o relacionamento pessoal que a gente acabou adquirindo. Tá descendo uma lagriminha aqui, gente. Mas, enfim, isso é muito bacana porque o crescimento ele é conjunto. A gente se abstém do nosso egoísmo e a gente estende isso aos outros de forma involuntária. Isso é gratuito, é genuíno e é muito bacana e isso só dá frutos muito legais.
É equipe avatar, né?
Sempre.
Equipe avatar. É difícil de entrar, mais difícil de se adaptar, de ficar.
E sair é quase impossível.
Quase impossível de sair.
Casei, já engravidaram, já tive filhos, todo mundo aqui.
Casei, tive filho, meu marido é um avatar assim, assíduo.
O filho é um avatarzinho.
O filho é um avatarzinho e é bizarro, porque...
E uma das vozes aqui do nosso do Pracast é dele.
Uma das vozes do Pracast é do...
Você cresce e evolui.
Conta o Pracast. É. Enfim, então isso estende, é algo que passa... E isso inclui, inclusive, na nossa vida pessoal. Não tem como a gente separar o nosso profissional do nosso pessoal. Assim, a teoria, ela pede, obviamente, que a gente trabalhe com essa saúde, né, de relacionamento. Mas estende, gente. Não tem como falar. Mudança de hábitos, o foco, a percepção... Todo o processo, organização de agenda, checklist. Gente, muda a vida real, assim. Não dá nem pra dizer,
né? O mais importante, assim, pra quem tá ouvindo esse podcast, ou mesmo que não seja empresário, assim, se você se conhece, é muito mais fácil pra você cobrar das outras pessoas. Então, tudo isso que ele viveu ou vive todos os dias, ele tem uma percepção muito fina do ser humano. Então, ele sabe exatamente quando a gente tá precisando de um tempo. Ele às vezes fala, Lê, acho que você precisa descansar esse final de semana, vai fazer alguma coisa, desliga o celular. Então, assim, ele tem uma percepção muito fina. Então, eu acho que o maior conselho que eu daria aqui para as pessoas é você se autoconhecer para você ter uma visão mais refinada das
pessoas. Verdade, às vezes elas fazem um monte de besteira e não me contam, e acham que eu não sei das coisas. E elas falam, como é que você sabe disso?
Pera, não. A fim de evitar problemas e estresse. Olha lá, olha só. Pera,
deixa eu contar uma história. Quando eu comecei a namorar, 3 anos atrás, eu apareci doente no consultório, muito gripada, com febre. A minha imunidade estava lá embaixo. Aí o doutor falou assim, isso é começo de namoro, conta aí, doutor.
A gente espalhou essa notícia na internet inteira. Falei, dona Leide, isso é um namoro novo. Agora eu tenho falado para essa dona Grazi aí o tempo inteiro isso. Tem que tomar cuidado com essas meninas, porque se elas ficam aí nos prazeres da vida no final de semana, chega segunda-feira, todo mundo tem que ser empurrado.
Doutor, e você? Única, cadê os seus prazeres?
Eu sou a única que não dou esse tipo de trabalho. Não dou.
Mandaram a pergunta?
Que horas você namora?
A gente arruma tempo pra tudo. Tem que mandar mensagem pra essas meninas e falar, cara, me libera aí, velho. Me libera que tá apertando o negócio. Inclusive, você falou o negócio dos cursos. Essa semana enchi o saco já da Grazi aí pra um curso novo. E a única que tá escapando esse ano aí é essa Carolzinha. Dona Leide já tá cheia de curso. Carolzinha tá devendo o curso aí desse ano. E Dona Grazi já tá analisando aí. Já tô de olho qual é o próximo curso dela.
Já tivemos uma reunião sobre isso, doutor. Já estamos processando e ainda esse ano sairá, com certeza. Com certeza.
Nós trabalhamos, mas nós se divertimos. Não é fácil, senhores.
Isso é importante, gente. Isso é um ponto importante. A gente dá muita risada o dia inteiro.
É, isso
então,
é verdade.
Então a gente procura deixar um clima muito gostoso aqui pra trabalhar. Assim, é óbvio que tem a parte séria, por isso que o negócio dá certo. Mas a gente dá risada.
E chora muito, né, Gra?
Liberdade sem liberdade.
É risado,
né,
o dia inteiro, exatamente.
Mas é risado o dia inteiro e é muito legal, porque no final das contas, muitos pacientes, muitos clientes, né? Porque no final das contas, além de pacientes, acabam sendo clientes, eles nos perguntam, nossa, mas quantos anos o doutor tem? Nossa, mas vocês são uma equipe tão nova, gente? Como assim? Mas é justamente por isso, gente. Assim, a gente vive um aglomerado de anos em um ano só. É muito intenso aquilo que a gente vive. E a nossa evolução também vem com essa intensidade. Mas acima de tudo, essa leveza com que a gente leva. Mesmo seriedade nos momentos certos, obviamente, mas a gente acaba se divertindo muito e isso torna o ambiente mais leve. Porque se a gente fosse trabalhar com algo extremamente taxativo, com certeza seria mais pesado e isso contribui muito para nossa entrega.
Cada ano parece uns 4 aí,
Jesus,
né, Carol?
Exato, exato. O que separa um chefe de um líder, doutor?
Cara, eu acho que o chefe, ele só obedece as regras, né? Uhum. Ele fala assim, você tem que fazer isso, 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 chegar essa hora, chegar aquela hora, biribora. Esse é um chefe. Esse é um chefe, ele vai cobrar, vai fazer essa cobrança em cima das funções, que é o job description, né? Agora, o líder, ele vai realmente trabalhar no que as pessoas têm de forte, fraco, de fraquezas. Ah, vamos trabalhar isso porque isso não tá legal. Vamos combinar essa pessoa com aquela pessoa porque isso vai dar jogo, isso vai dar molho. Então, eu acredito que um líder faz com que realmente o grupo se desenvolva em si, não só cumpra as funções, né? A gente tem as nossas funções de chefe, de checklist, etc. É raro eu cobrar de vocês muitas funções de chefe, né? Eu não fico cobrando hora, não fico cobrando nada.
Você cobra entrega, né?
Cobra entrega.
Pode levar 10 minutos, como você pode levar 10 horas. Se a entrega for feita, tá tudo certo.
Deixa virar meia-noite a Carolzinha não mandar o fechamento do mês.
Isso não passa mais.
Domingo,
pode ser domingo, pode ser segunda, pode ser qualquer dia. Mas enfim, a entrega é essa. Você só precisa entender o seu time, aproveitamento de tempo, gestão de tempo, como o doutor enfatiza bastante. Então, uma vez que isso for bem preciso, a entrega é, enfim, natural e a gente não tem essa cobrança.
Eu acho que esse é um dos maiores erros da empresa, esse lance do cara ser chefe, assim.
Ah, é insuportável trabalhar assim.
As pessoas não produzem.
Insuportável. Assim, né? Pra gente finalizar, porque a gente precisa trabalhar, eu queria uma dica de vocês, assim, para aquelas pessoas que querem ter uma melhor gestão de tempo, uma melhor produtividade. Tudo que vocês viveram aqui, que vocês viram aqui. Se vocês fossem falar, assim, Ctrl-C, Ctrl-V, copiar uma coisa que a gente faz para colocar para outras pessoas em termos de produtividade, qual seria o conselho de cada uma de vocês? Quem quer começar?
Ah, com certeza delegar as funções. Delegar o que você pode delegar. E você fazer o que você consegue fazer, assim, de melhor.
Não vale copiar, hein?
Eu acho que dedicação...
Pode ir.
Vai, Gra.
Eu acho que dedicação. Eu acho que tudo que você faz com dedicação acaba trazendo um resultado bom. Então, se você faz alguma coisa
com entrega.
Você não entrega algo bom. Se você se dedica, você traz algo bom.
Carolzinha?
Gestão de tempo. gente, gestão de tempo é tudo. Estude seu dia, o tempo que você dedica, o quanto tempo você vai levar e o quanto isso rende para você. Eu não digo em questões financeiras, mas um retorno completo de conhecimento, de troca. Então, gestão de tempo é o, assim, para mim, é o direcionamento mais exato, se assim eu posso dizer, para uma receita de sucesso.
Perfeitíssimo. Senhoras e senhores, essa é a equipe da Lapra. E vocês desfrutaram aí do papo com Dona Leide, Carolzinha e Gra. Se vocês quiserem, tiverem mais dúvidas, a gente abre mais episódios aí com esse time maravilhoso para que vocês entendam um pouquinho mais dos nossos bastidores. Até a próxima. That we would share things. That was a part of who we are. And not only for Aboriginal people, I expect people all around the world would do the same things before money. But nowadays...